Creio que Deus tem algo para falar comigo e com você. Amém? Você crê que a palavra de Deus é a boca de Deus para a nossa vida? Então, eu também creio. Mas se você não crê, sinto muito em dizer que você está perdendo tempo. Leia a Bíblia, você vai conhecer Deus. Foi assim que eu me tornei um cristão evangélico, lendo a Bíblia, né? Nela está toda a verdade que nós, seres humanos, precisamos, amém, amados? Ainda que não pareça, mas é. Masker, estou bem, graças a Deus. E você? Amados, se vocês quiserem interagir comigo aí pelo WhatsApp, eu vou deixar meu WhatsApp da rádio aqui com vocês, ok? 55 31 971 35 8251. Vou repetir. 55 31 971 35 8251. Ok? Vai ser um prazer interagir com você. Aleluia. Glória a Deus. Amados, eu quero compartilhar com vocês nesta hora. Até antes de compartilhar, eu quero aproveitar porque os que me seguem, né, aqui na rádio, já se conectaram e eu gosto sempre de dar uma satisfação, né, meu dever pela responsabilidade com Deus, compromisso com Deus e a vocês também, ouvintes. Amém? Eu estou aqui conectado diretamente com a rádio Deus é Fiel e eu tenho aqui seis ouvintes fora do Brasil. E ontem eu me ausentei, eu estava fora, eu entrei ao vivo pelo celular na rádio e comuniquei a vocês que eu precisei levar minha esposa ontem num pronto atendimento devido a um corte que ela teve na testa. E sangrou muito, amados, muito mesmo. Mas eu tive uma experiência muito tremenda com Deus, porque o que acontece? Eu tinha abrido aqui a rádio, eu já estava começando a programação, né? E quando eu estava na programação, a última hora, isso. Ou eu já tinha feito a última hora e estava entrando na programação madrugada com Deus. Perdão, amados, na realidade eu estava exatamente começando. Tanto que eu tô com a Tango Life aqui. Ontem seria meu primeiro dia de conexão ao vivo com eles. E eu tive o privilégio, né, de ter que uma experiência com o Senhor. E ali, quando eu escutei uns gritos, assim, a porta do quarto estava fechada, né? Eu aqui na rádio e tudo. E aí, quando minha esposa abriu a porta, né? E quando eu cheguei lá, ela estava com o rosto, assim, todo sujo de sangue, o cabelo e tudo. E em dado momento aí eu pedi minha filha para pegar uma toalha e coloquei, né, dobrado, estancando ali. E eu peguei de uma ordem que estancasse aquele sangue. E naquele momento ali, amados, eu senti assim algo, o poder de Deus fluindo da minha vida para ela. Beleza, não tirei a toalha, eu fui, né, porque ela estava bem apavorada, minha esposa. Então, chegando ali no pronto atendimento, a enfermeira, então, tirou a toalha e foi fazer uma limpeza ali no local onde ela disse que tinha sido, né, o corte. E a enfermeira não encontrava o corte, amados. Não encontrava. E ele era tão pequenininho. E assim se fez diante da grandeza do Deus que eu sirvo. E ali ela ficou assim, chocada de ver quanto sangue tanto estava na roupa da minha esposa, quanto também no rosto dela, no cabelo e na própria toalha que tinha sido colocado para estancar. Então, ou seja, ainda que foi um momento assim não muito, não agradável, né? Mas eu tive ali assim, muita alegria de ter essa experiência com o Senhor. Foi assim algo assim muito, muito foi bom, foi muito gostoso vivenciar essa experiência com o Senhor e ver o Senhor assim realmente tocando nela. Foi assim maravilhoso. Então eu quero pedir perdão para vocês, né? Foi motivo de força maior, mas eu sei que a programação aqui ela não deixa nada em falta, ela está sempre aí suprindo mensagens abençoadas. Quando eu não entrar ao vivo, tem a programação, pode ficar, que você vai ser abençoado, você vai ser abençoado, amém? Glória a Deus por isso. Amados, eu quero trazer aqui para vocês umas boas notícias. Eu tenho que aproveitar que esse horário é onde eu tenho mais audiência, né? E as pessoas se conectam mais do que durante o dia, durante a tarde, onde eu tenho programação. Como a minha rádio é nova, né? No ar, ela tem 1 ano, vai fazer 1 ano agora, dia 1º de abril. Nós estamos ainda conquistando os campos, né? Estamos ainda aí semeando nos campos e conquistando. Então, amados, o que que acontece? Nós temos uma programação todas as quartas e sextas-feiras, de 18 às 19 horas, com ensinamento da Shofar, amém? Com a cultura de Israel, para quem deseja aprender alguns esclarecimentos, entendimentos sobre a escrita, a tradução original, com o pastor Jefferson, ok? Para você que é de Belo Horizonte, e tiver aqui na cidade, vai ter um evento, um congresso, no dia 16 de março, começando às 8h30 da manhã. Ok? Quem quiser pode entrar em contato comigo, que eu passo maiores informações. E qualquer coisa também passo contato com o pastor Jefferson. Ok? Vocês podem conectar com a rádio aí às 18 horas, na programação com ele, que tem sido bênção. Hoje eu tive conversando com um irmão lá do Rio de Janeiro. E possivelmente ele vai começar um programa que chama, acho que é Batidão Santo. Eita, agora me fugiu. Conversei com ele hoje, foi meu primeiro contato com ele. Batidão Abençoado, que chama. Batidão Abençoado vai ser o programa dele. Ele é ministro de funk, é um levita, canta funk, prega a palavra do Senhor. Então a gente conversou um pouquinho hoje e estamos aí acertando. Provavelmente ele vai começar uma programação nova com a gente aí. Amados, eu tenho falado com vocês de programações em relação a eu estar fazendo, mas eu ainda não consegui o equipamento que eu preciso para poder fazer a transmissão, uma melhor transmissão de vídeo para vocês. Tanto que me assistem aí no Facebook, como no Twitch, no YouTube e na Trovo, ok? Me perdoe aí por essa situação ainda não ter conseguido e não ter abrido ainda essa programação. Mas esse ano nós vamos ter muita coisa nova, muita coisa nova. E as programações que Deus colocou no meu coração, elas virão, pode ter certeza que virão. Não vai ficar só na promessa, não. Ok? Nós temos várias programações, todas as quintas-feiras também nós temos programação. Terças e quintas de 16 a 17 com a pastora Magna. Às terças de 21 às 29, 21 às 22 horas com a pastora Magna. Amém? De 16 às 17 horas com a advogada Monique. Amém? Então tem sido bênção. As programações têm sido abençoadas nas quintas-feiras, às de 21 às 22 horas, com a pastora Magda e com a Andrea também, de 18 às 19 horas. Também temos aí a programação. Ok, amados? Então, assim, caso você queira conversar comigo, o WhatsApp eu deixei para vocês aí. Daqui a pouco eu falo novamente o WhatsApp da rádio, tá bom? Mas vamos aqui para a palavra do Senhor. Vamos meditar nesse texto que Deus trouxe ao meu coração. Salmo 22. O Salmo de Davi. A palavra do Senhor nos diz assim, amados. Olha isso, que tremendo. Isso é tremendo, 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 tremendo. Fala assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram sua confiança, confiaram e o livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Queridos, olha isso. Não se decepcionaram. Aqueles que confiaram no Senhor e que ainda confiam, em pleno século XXI, que ainda confiam no Senhor, não são decepcionados. Não serão. Não serão. Eu posso falar de experiência própria, de carteirinha. De carteirinha. Eu não sou decepcionado pelo Senhor. Não sou. Por esperar nele, por confiar nele, por acreditar nele, por buscar nele, não sou. Amados, olha só como ele começa. E é muito interessante que essa aqui foi a fala de Jesus. Essa aqui foi uma fala de Jesus já ali na cruz. Quando ele diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Lama, lama, sabachthani. Essa foi uma fala de Jesus na cruz. E amados, podemos olhar e prestar atenção à nossa volta e olhar para dentro do nosso interior, que muitas vezes aquilo que estamos vendo em nossa volta vai nos levar a sentir abandonados por Deus. As pressões, as responsabilidades, os compromissos que a gente muitas vezes temos dificuldade de resolver, de solucioná-los, de concretizá-los por aquilo que assumimos, né, como responsabilidade. Ou seja, tantas coisas em nossa volta tenta nos coagir, nos pressionar, nos abafar, nos enclausurar num pensamento e num sentimento de que Deus nos abandonou. Mas eu prefiro ficar com a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo, e assim estudiosos diz que existe 366 não temas, um para cada dia do ano. Não temas, não temas. Eu creio nisso, eu creio, tá aqui, tá na palavra. Então, amados, eu não sei o que vocês que estão me assistindo, estão me ouvindo, têm vivido. Eu não sei o que vocês têm passado, eu não sei como as coisas estão diante, né, aí de você, mas eu quero dizer uma coisa: se você colocou a sua confiança no Senhor, ele não vai te decepcionar. Ele não vai te decepcionar. Mas talvez você que está aí me assistindo e me ouvindo já ouviu eu dizer aqui, como hoje mesmo eu trouxe mais uma vez um breve testemunho aqui da situação com minha mãe, vai falar assim: mas Pastor Nilo, como que Deus não te decepcionou se ele permitiu sua mãe perder uma visão? Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Ele é soberano. Eu creio nele, independente das coisas estarem bem ou não aos meus olhos, ao meu entendimento. Porque aquilo que parece não ser bom para mim da parte de Deus agora, eu serei beneficiado lá na frente, no futuro. Isso é inegável, é incontestável. Eu posso acreditar nisso e eu acredito nisso e é assim, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Olha para você ver, amados. O próprio Senhor Jesus sentiu abandonado pelo Senhor nosso Deus, o Pai dele. Deus não agiu com emoção, ele agiu com razão. Qual que era a razão de Deus ter permitido o seu filho ir naquela cruz por nós? Para nos ligar a ele novamente. Sabe por quê? A Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 3, 23. Todos pecaram e todos estão carentes e necessitados da graça de Deus, que é Cristo. Então, a Bíblia diz que nós somos indesculpáveis diante de Deus. Seja Deus perfeito e nós, infelizmente, corrompidos, corruptos, se nós não tivermos Cristo, pelo seu Santo Espírito, fazendo a obra em nossas vidas diariamente, constantemente. Então, eu não sei se você se sente abandonado por Deus. Às vezes você pode estar passando alguma situação, está vivendo alguma situação que você está falando assim: Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, se o Senhor existe, por que que eu estou passando por isso? Por que que o Senhor está deixando eu passar por isso? Essa é uma das perguntas mais feitas pelas pessoas quando elas querem Deus, sabem que existe um Deus e querem questionar a sua existência, né, o seu poder, diante de escolhas, decisões, atitudes, postura, conduta que a pessoa tomou totalmente errada, prejudicadora a ela própria, e agora volta-se para Deus com algumas perguntas para desafiar a Deus em provar, realizar e mudar a história dela. As coisas não funcionam dessa forma, amados. Jesus foi e é perfeito. E o Pai permitiu que ele fosse naquela cruz por nós, que somos imperfeitos, para nos tornar perfeitos para um dia estarmos diante dele. Mas olha a humanidade, essa geração de hoje, amados. Essa geração de hoje é aquela geração que não conhece a Deus. Essa é aquela geração que está lá em Ezequiel capítulo 2, que era a geração rebelde. Quando você vai para a Bíblia, que você lê a Bíblia, você vai ver algumas passagens da Bíblia mostrando que a terceira geração era uma geração que não conhecia o Senhor. Sempre cai na terceira geração. Porque acontece assim, vamos pegar para vocês entenderem. A primeira geração veio, conheceu a Deus, viveu a Deus, né? Obedeceu, respeitou, reverenciou o Senhor. A segunda deu continuidade. Mas a terceira geração é aquela geração que, infelizmente, em meio a alguns acontecimentos que já vem da primeira, enfraquecendo para a segunda, chega na segunda, já não tem mais aquela força, né, de comunhão, de intimidade com Deus, e quando chega na terceira geração, a geração não vê isso na segunda e acaba que elas não querem Deus, elas não querem buscar. Nós estamos vivendo em pleno século XXI. Uma geração que infelizmente não conhece o Senhor, uma geração infelizmente rebelde, uma geração que infelizmente é irreverente a Deus. Nós percebemos, eu falo que eu tenho minhas filhas, infelizmente elas têm quebrado os princípios para poder viver sua própria vida, têm sido rebelde contra o Senhor. Então analisa, amados, eu não quero aqui anular o que Jesus fez por mim naquela cruz. De jeito nenhum. Eu não quero e não vou. Eu luto para cada dia ser uma pessoa irrepreensível diante de Deus para com os homens, para que a autoridade de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus esteja na minha vida, para que eu possa ministrar o evangelho da graça, o evangelho que liberta, que cura, que salva, que restaura, transforma o homem. Vocês acham que é fácil estar aqui? Eu estou aqui diante de uma, duas, três, quatro telas e com o microfone aqui acionado, ministrando a palavra, falando da palavra. Sei que ao meu derredor existe uma batalha terrível, porque a Bíblia diz que o inimigo está ao meu derredor. O inimigo não está satisfeito de eu estar aqui na rádio. Ele não gosta quando eu venho para a rádio. Por isso que eu sempre venho pedindo a vocês que já me acompanham um bom tempo, que orem pela minha vida, orem pela minha família. Porque o inimigo não quer que eu venha aqui trazer a palavra de Deus para vocês. E quem já está me acompanhando aqui há mais de 6 meses sabe que eu tenho compromisso com a palavra. Mas aqui o salmista falou assim: meu Deus, por que me abandonaste? Talvez você que está aí me ouvindo está se sentindo assim. É assim que a sua alma está latente, se sentindo desamparada, abandonada pelo Senhor. E eu quero dizer que isso é uma mentira do diabo na sua alma, pelos seus ouvidos espirituais. Deus falou assim: olha, nunca te abandonarei, nunca te deixarei. Estarei contigo todos os dias da sua vida. E é muito interessante que ele fala assim: como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Está lá em Josué capítulo 1, a partir do versículo 7, 8. Você vai ver ali 10, você vai ver Deus falando isso para você. Deus não te deixa, não te abandona. Amados, eu já tive N situações nessa minha jornada. Já passei por N situações e o inimigo queria me levar a acreditar que Deus havia, Cristo havia me abandonado. Ele não fez isso, ele não vai fazer isso, não é o caráter dele. Mas também é o caráter dele não arrombar, não chutar a porta do seu coração, da sua vida, para entrar e querer habitar aí no seu coração, querer ser Deus para você e Senhor da sua vida. Não! Satanás faz isso, mas Deus não faz. Então, se você não escolher, se você não buscar, se você não desejar, se você não quiser, amados, ele não vai forçar a barra com você. Pense nisso. Esse sentimento de solidão, esse sentimento de abandono, de ser deixado para o lado, isso é do inimigo contra a sua vida. Creia, eu estou falando para você por experiência própria, está aqui. Eu estava no fundo de um poço, ele estendeu as mãos para mim, me tirou dali. Foi ele que me escolheu, não fui eu, não. Eu tive a oportunidade e o privilégio de orar e pedir para ele entrar no meu coração, e ele aceitou o meu convite. Mas foi ele quem me encontrou, foi ele que me tirou daquele fundo de poço, daquele lamaçal de lama podre e suja do pecado, do mundo. Amados, nós cristãos evangélicos não somos melhor que ninguém, mas o que diferencia a nossa vida, e eu não estou falando de todos, tá? Não estou aqui generalizando, eu estou falando de mim e de alguns que estão por aí, que eles são chamados pelo Senhor de remanescentes, porque são pessoas que são, é aquela minoria determinada, buscando, louvando, servindo, se santificando, se separando, obedecendo e seguindo o Senhor. Eu faço parte dessa minoria. Deus meu, por que me abandonaste? Você tem perguntado para Deus, porque esse é o sentimento que você tem no seu coração? Talvez seja você, meu querido, talvez seja você, meu querido, que está se sentindo assim. E se após essa mensagem, após esse programa, você quiser uma oração, você pode entrar em contato comigo pelo aplicativo da rádio, pelo zap da rádio, ok? 55 31 97135 8251. Eu terei o prazer, a alegria de poder orar com você e por você. E ele diz assim: Por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Olha, amados, o salmista aqui estava desesperado, o salmista aqui estava numa situação muito delicada. E é tão interessante, né, amados, pensarmos, porque nessa minha jornada, é uma observação que eu sempre faço nas igrejas, quando eu vou pregar aqui na rádio, ou onde eu tenho a oportunidade de falar. Por que que tudo na vida do ser humano, ele tem que deixar as coisas de Deus e Deus de lado para seguir em frente à sua vida nessa terra sem Deus? Mas querendo, obtendo, conquistando as coisas dessa vida. Será que vale a pena, amados, a pessoa deixar Deus de lado por as coisas dessa vida, dessa terra, em que na qual nossa vida aqui é um estalo de Deus, é tão passageiro? Como é isso? Eu não consigo entender. Eu falo, amados, que eu estou aqui, a Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, já é para que não caia. Eu estou aqui, não é na força do meu braço, eu estou aqui. É pela graça, é por amor. Eu sou chamado a pregar o Evangelho, a fazer discípulos. Hoje eu tenho essas seis pessoas que estão conectadas comigo aqui agora, são pessoas que têm sido fiéis à programação, têm estado aqui comigo, ouve aqui realmente eu dando uns puxão de orelha, exortando, corrigindo, mas edificando, abençoando a vida deles. O salmista, além dele perguntar o porquê que Deus o abandonou, ele vem com essa fala assim: olha, por que estás tão longe de salvar-me? A Bíblia diz em Isaías 59, 1, 2, que o braço de Deus não está encolhido, nem sua mão encolhida, nem seu braço forte encolhido, para que não possa salvar. O problema que nos separa de Deus é o pecado, por isso Jesus veio, e quando ele veio, ele se sentiu abandonado por Deus aqui nessa terra. Então ele escolheu obedecer, ele escolheu se santificar, escolheu reverenciar, escolheu tudo aquilo que realmente era o coração do pai, do pai dele. Ele era um com ele já sabia, ele entendia o coração do pai. Será que nós conhecemos? Amados, o Senhor fala assim: olha, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Isso se dá quando eu busco, como está lá em Isaías 55, 9. Buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Sim, amados, é dessa forma. Eu não sou aqui o melhor para falar, não, mas eu sou uma pessoa que eu tenho buscado a Deus. Porque o que me chama a atenção é a minha eternidade, não é a minha permanência aqui, não é meu tempo aqui. Eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para casa. Minha casa está lá no céu. diante de Deus, não é diante dos homens nem no inferno, é diante de Deus. Eu vou para o reino da paz, não de tormento. Deus não me abandonou, Deus não me deixou, e eu tenho certeza que também é assim com a sua vida. Deus não te deixou, Deus não te abandonou e nem vai. A questão é que as suas escolhas, as suas decisões, as suas atitudes, a sua conduta tem afastado o Senhor de você. Por quê? Ele é santo e o santo não compartilha com o profano. E a Bíblia diz assim: o Senhor falou assim, olha, sede santo porque eu, seu Deus, sou santo. Então é uma escolha minha ser santo. As pessoas têm o hábito de falar: ah, mas vocês não podem nada. Podemos. Nós podemos. Quem diz que nós não podemos? Podemos até muito mais pelo conhecimento que a gente tem do que é certo e errado. Todas as coisas me convêm. Todas. Eu posso todas as coisas. Eu vou corrigir que eu falei aqui. Eu fui para o meio do versículo. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. E não me deixarei enredar por nenhuma delas. Eu posso, só que eu escolho não fazer, eu escolho não vivenciar, não praticar, não falar. É minha escolha. Porque eu sei que assim a Bíblia me ensina, eu sei que assim agrada o Deus que eu sirvo. E você? Talvez esse sentimento que você está nele aí foi porque você fez escolhas. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e que ela entrou no assunto de uma outra pessoa que nós conhecemos e que foi embora do Brasil para um outro país, acreditando ter encontrado a pessoa, né, para a qual Deus chamou para constituir uma família. Só que todos os meios e formas que principiou isso foram totalmente quebradas as alianças, palavras, as ordenanças, os mandamentos de Deus. Fora de desonra e pior ainda, a ingratidão. É, amados, essa é uma realidade. Então ele fala assim: por que está tão longe de salvar-me? Olha isso. Então, por que está tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Não. Olha só, a Bíblia diz que os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. O inimigo está ao derredor, querendo a oportunidade para estar ao redor e, se possível, até arrombar a casa e tirar o Espírito Santo de lá e habitar ali para destruir a nossa vida, porque ele veio para isso. Então eu preciso escolher diariamente, eu preciso ser determinado, eu preciso viver o que eu aprendi, o que eu tenho entendimento. Deus no meu coração. Deus está no seu coração, mas não é do jeito que você nasceu, cresceu e aprendeu por meio de religião. Estou falando de aprender no que a Bíblia diz, como a Bíblia diz que tem que ser. Eu não vim aqui para te ofender, não vim aqui para te humilhar, nada disso. Eu vim aqui para esclarecer, te dar um entendimento. Agora, incomodar a sua mente, seus pensamentos, a isso que você vem ouvindo desde a da hora da programação à última hora até agora, madrugada com Deus. Eu quero fazer você refletir, pensar na sua vida. Realmente está do jeito que você desejou e deseja? Mas entenda bem, meu relacionamento com Deus não pode basear por aquilo que eu quero dele nessa vida, porque senão eu sou pior do que o descrente. Deus tem que estar acima de tudo na nossa vida e todas as coisas. Então ele fala assim: por que está longe? Não. A Bíblia fala em Isaías 55, 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Olha só, enquanto está perto, ele está. Ele só não está habitando dentro, por causa do pecado. Ser cristão, amados, não é religião, é estilo de vida. Ser cristão evangélico é um estilo de vida. Ele fala assim: meu Deus, eu clamo de dia, não me responde. Olha isso, teto de borra e chão de bronze. Olha isso. Eu clamo de dia, mas não respondes. De noite e não recebo alívio. Que tormento era esse que o salmista estava vivendo, amados? A ponto dele clamar a Deus E Deus não ouvir, não responder, não se fazer presente ali naquele momento. Olha isso. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite e não recebo alívio. Tem cabimento isso? Tem. Tem condição de estar de uma pessoa viver assim? Quando ela escolhe o pecado, quando ela vive no pecado. Tem mulheres que recebem pensão. Conheceu uma pessoa porque seu marido faleceu, ou às vezes até no período mesmo que ele estava doente. E ao conhecer essa pessoa, ela preferiu abrir mão das coisas de Deus para viver essa pessoa. E o problema não é esse. Ela vai ficar sem essa pessoa e sem Deus. Vai valer a pena? Não vale a pena, mas. A melhor coisa que tem para nós é caminharmos com Deus, é estarmos com Deus, conectados com Deus, amém? É. Ele falou assim: olha, clamo de dia, mas não responde. De noite e não recebo alívio. Que tormento, amados. Você acredita que tem pessoas que estão nesse estado? Pessoas que estão vivendo mais o surto de uns minutinhos em plena consciência do que viver alguns surtos de inconsciência. Está tudo trocado. Meu Deus do céu. Deus não quer nos abandonar. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem do justo, de ninguém. Cristo veio para poder realmente nos unir ao Senhor novamente, nos levar ao Senhor novamente. Mas a humanidade, essa geração, não querem saber de Deus. Ele fala assim: olha, tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Amados, não estou aqui. Como que eu digo? Fantasiando, estou aqui perdendo o controle. Não tem uma outra palavra que agora não me vem à memória para poder falar o que eu vou falar aqui. Eu amo Israel, amados. Nossos louvores cristãos que eles ministram evangélicos, os louvores que tem ali messiânicos, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Eu tenho que orar pela paz de Israel, porque Israel é o berço de toda a humanidade. Só depende de escolhê-lo. Então ele fala assim: olha, eu clamo de dia, mas não responde, e de noite não recebo alívio. É, tem pessoas que são atormentadas 24 horas. Tem pessoas que estão aí debaixo de maldição por causa de espíritos hereditários familiares. Ah, pastor, mas quando a gente aceita Cristo, tudo é diferente. Tudo muda, sim, tudo muda. Como está a sua vida? Olha isso aqui, olha. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Amados, se o povo que estava ali em angústia e tristeza tivesse parado para ouvir a palavra, a vida deles teria mudado. Mas tem um dado momento ali no Sermão da Montanha, que reúne aquela multidão, ali vem a multiplicação dos pães e dos peixes, depois Jesus fala: vocês estão me seguindo por quê? Por causa do que comeste? E era, mas a maior parte da população que estava ali, elas queriam a princípio ouvir, viver ali a glória de Deus, mas no fundo, no fundo, quando foram alimentados, eles não queriam ir embora mais, porque viram que Deus podia, Jesus podia alimentá-los quando ele quisesse. Ele continua dizendo assim: olha, em ti. Não, ele fala assim: olha, tu, porém, és santo, e é mesmo. Se eu quero me relacionar com Deus, se eu quero me conectar com Deus, eu tenho que ser santo. Sede santo, porque o Senhor teu Deus é santo. O santo não compartilha com o profano. Quando ele diz aqui: olha, tu, porém, és santo. Não, um pouquinho antes. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não responde. De noite e não recebo alívio. Perdão, amados. Talvez você está aqui comigo agora, me ouvindo, me assistindo, e se encontra assim. Você fala e Deus não responde, você fala e não tem alívio. Pelo contrário, só pressão, pressão, pressão. As coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E quando você olha, você percebe que você já não tem muitas vezes 70 ou 80% do controle. E aí? Como fica isso? É assim que você quer continuar nessa vida na Terra? É assim que você quer caminhar nessa Terra até que a sua vida chegue ao fim? Não, amados, nós podemos ser melhor. E Deus tem muito mais para nós que o reverenciamos, que o respeitamos, que o amamos. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele fala assim: olha, tu, porém, és santo, és rei, és louvor de Israel. Tu és louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança. Olha isso. Vamos pegar lá. Quando você vai para a divisão dos tempos da Bíblia, você vai ver que de Moisés. Deixa eu só lembrar aqui. De Abraão até Moisés, são 2.000 anos. De Moisés até Jesus, são mais 2.000 anos. E de Jesus vivendo, fazendo tudo que ele fez por nós nessa terra, até aqui são mais 2.000 anos. Então a palavra de Deus, o Senhor se revela há mais ou menos 6.000 anos para nós. Deus tem curado, tem libertado, tem salvado, tem ungido. Mas mesmo assim as pessoas muitas vezes preferem, como uma porca, né, que toma banho, volta à lama e enrola o rabo na lama. Ele fala assim: olha, és rei, és o louvor de Israel. Olha isso. Em ti os nossos antepassados puseram sua confiança, confiaram e os livraste. Amados, a Bíblia diz em Tiago 4:4. Não, acho que não é esse texto, estou fazendo confusão. Mas a Bíblia diz em Tiago que aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Ele é galardoador daquele que o busca. É, amados. Exatamente assim. Que, ó, quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Mas o mundo hoje está tudo no nada a ver, não tem problema, todo mundo faz, acontece. Com Deus não funciona assim, não. Não funciona mesmo, ele está deixando bem claro: olha, tu, porém, és o santo, és rei, és louvor de Arrosa, ou louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram sua confiança, confiaram e os livraste. Olha isso, confiar e os livraste. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nem vou tomar muito mais seu tempo, não. Preste atenção no que eu vou te falar aqui agora. Olha isso. Confiaram e os livrastes. Quando nós confiamos, Deus nos livra, amados. Esse é o prazer dele. Está aqui, está sendo ensinado para mim e para você. Ainda que. Olha, Deus é maior. Olha isso. Em ti nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livrastes. Aleluia. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas o que Jesus tem para nós é muito grande e é eterno. É com ele que eu quero viver a eternidade. Aí ele fala assim: olha, clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Oh, amados, tem poder de Deus em Cristo Jesus saindo o tempo todo de nós, fluindo em nós, alcançando, curando, libertando. Mas tem, infelizmente, pessoas, amados, que não conhecem a Deus, não confiam no Senhor e faz besteira ainda, tocando no que não cabe, fazendo o que não deve, vivendo como um zumbi nessa terra. Olha isso que ele fala aqui, olha, clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Onde está a sua fé? Em quem você tem confiado? Em quem você tem posto a sua esperança? É no Senhor? É, amados, Jesus está voltando. Olha isso. Em ti os nossos antepassados puseram sua confiança. Confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti, Senhor. Confiaram e não se decepcionaram. Eu desafio a você confiar no Senhor e Deus não vai te decepcionar. Tenho certeza que Deus não vai te decepcionar. Porque Ele é soberano. Tudo está patente aos seus olhos. Ele está no controle. Sua mão sustenta todo o nosso planeta Terra, amados. Quatro cantos, aleluia. Oh, Deus lindo e maravilhoso. Amados, volte-se para Deus. Mas não pelas coisas dessa vida. Busque se relacionar com o Senhor, mas não pelas coisas dessa vida, porque você sabe que Ele é Deus. E você tem aprendido a conhecer, não vire as costas. Amados, eu não imaginava que eu chegaria a 30 anos de convertido. Não sabia. Oh, Deus lindo. Confiaram em Ti e foram libertos. Todos nós precisamos de libertação, amados. Todos nós. Isso é um processo. Isso não acontece da noite para o dia. Ele tem poder para fazer da noite para o dia? Tem. Mas ele não faz assim. Eu não estou aqui limitando o Senhor. Ele não faz assim da noite para o dia. Sabe por quê, amados? Porque o Deus que eu tenho aprendido a conhecer é cavaleiro. O Deus que eu tenho aprendido a conhecer, amados, ele respeita a nossa posição. Amém? Então, volte para o Senhor. Deixa eu ver aqui. Olá, Coringa. Boa noite. Deus abençoe sua vida. Turbo Louco. Deus abençoe sua vida também, sua casa, sua família. Então, amados, busque o Senhor. Deixa Deus se revelar a você. Amém? Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus não te chamou para você ver. O ciclo está girando, amados. O ciclo está movendo. Eu não sei onde você está, qual a sua posição. Humilhar, maltratar, desprezar, se é pelo nome de Cristo, em toda a terra tivemos profetas aí que passaram até pior do que isso, mas continuaram confiando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode todas as coisas, mas nem tudo te convém. Então vai para aquilo que você pode, que te convém, vai para Ele. Porque ele vai mudar a sua história. Se acontecer alguma coisa de vergonha, não é ele. Deus prova o nosso amor por ele. Isso sim. Você ama o Senhor? A Bíblia diz: o próprio Senhor falou: aqueles que me amam ouvem minha voz e seguem-me. Não tem jeito de amar o Senhor de qualquer jeito. Não tem jeito de amar o Senhor de qualquer maneira. Amém? Não tem. Quer conhecer o Senhor? Ele quer se revelar a você. Quer intimidade com Ele? Ele também quer. Quer relacionamento com Ele? Também quer. Jesus sentiu ali na cruz a sua ausência, mas Ele estava no coração de Jesus. Oh, aleluia. Tu, porém, és santo, Senhor. Tu, porém, és santo. Aleluias. clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Oh, aleluia. Amados, nós vamos ficando por aqui. Jesus é muito lindo. Amém? O Senhor tem cuidado de nós. Mais uma vez, gratidão pela sua companhia. Obrigado por estar presente com a gente aqui na rádio. Nós vamos terminando agora a madrugada com Deus. E eu vou deixando aqui para vocês um beijo no coração e um abraço apertado do Pastor Nilo. Estamos juntos. Amém? Glória a Jesus. Espero poder estar aqui de manhã para fazer a programação Manhã com Deus. Amém? Eu espero poder conseguir resolver, conectar e estar aqui com quem puder estar comigo. Deus abençoe e abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Aleluias. Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Aleluias.